Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 9 minutos, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado, né, caro ouvinte? Claro, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Renatinho. Boa tarde para você também, Renato. Feliz sexta-feira. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos nessa sim, Kátia Gomes. Hoje, sexta-feira, primeira da primavera, hein? Lembrando que faltam 98 dias para a chegada do ano novo 2022.
Já?
É. Hoje comemora-se, então, o Dia do Soldador. A todos vocês, profissionais da área, parabéns pelo seu dia.
Parabéns mesmo. Renata, a impressão minha, a semana passou rápido.
Tá passando rápido. E você vai ver a semana que vem, que já é o final desse mês.
Vai passar mais rápido ainda, né?
Mais rápido ainda.
É bom que vai chegar no final do mês, vai chegando uma coisa aí também. Muito legal. A gente gosta todo mês.
E vai chegando mais vacina. Inclusive na Bahia chegou hoje de manhã, amanhã chega mais.
É verdade.
Coisa boa.
Coisa boa, a gente vai falar sobre isso, né? Essa importância da vacinação. E hoje está tendo vacinação em Ilhéus, a gente vai divulgar também, tá bom? Então fique atento aí, você que está por fora deste calendário, ok?
Hoje também tem promoção, não é isso, Kátia Gomes?
Tem aquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Nossa, uma galera aí entre em contato com a gente. Eu quero ganhar. É só se inscrever no WhatsApp da Gabi. 988291029, coloca o seu nome completo e na frente Supermoda. Aí a gente já sabe que você quer participar e ganhar esse Vale Compras. Quem não quer, né, gente? Eu também quero, né? Mas não pode, né? Mandar um abração especial para Thiago e toda a equipe da Supermoda, Marquês de Paranaguá e Jorge Amado. Um abraço aí para vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Cláudia da UFSB, sempre ligada aqui no Jornal do Meio Dia e sempre me deixando bem informada, né? Que eu quero parabenizar aí a UFSB, porque a UFSB, né, cedeu um espaço para a Academia de Letras de Itabuna, que é a Alita. Então o espaço fica agora dentro do prédio da reitoria da UFSB, lá em Itabuna, na Praça José Bastos. Que bacana, hein? Tô vendo as fotos aqui. Que bacana mesmo, viu? Parabéns aí todos da Alita e também para o pessoal, a equipe da faculdade da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a UFSB. Um beijão, viu, para vocês e obrigada, viu, professora, pelas informações. Bem, são 12 horas e 12 minutinhos, Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, 24 de setembro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, isso mesmo. Na rede UniFTC, você, claro, né? Na rede conquista o seu futuro com suas escolhas. Na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping de ativar completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas. Uma na Marquês de Paranaguá e outra no Calçadão da Jorge Amado, onde você faz suas compras e parcelam aí em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só no Supermoda. Bem, lembrando que daqui a pouco ele chega aí, viu? O nosso repórter Coutinho Neto com muitas informações para nós, tá? Então, você que aguarda tanto aí o setor policial, já Coutinho chegará ao vivo com informações. Olha, vamos ter uma entrevista bem legal hoje aqui também ao vivo com a Fabiola Paes Leme. Ela é do Eixo 4 Soluções Inteligentes. Vamos falar aí da Semana do Turismo em Ilhéus. Já vai iniciar aí na segunda-feira, dia 27. Então vamos falar aí com a Fabiola para a gente conhecer um pouquinho, ficar por dentro deste evento muito bacana, né? Ilhéus, falou em Ilhéus, a gente lembra turismo, né? Apesar de que o município ainda não é tão valorizado como deveria, né? Mas enfim. Olha, são 12 horas e 13 minutos. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 14 minutos nas manchetes dos jornais, né? A gente inicia aqui pelo Jornal à Tarde, né, de Salvador, que informa mais de 200 mil pessoas estão com vacina atrasada. Que isso? Aquelas pessoas que têm que tomar a segunda dose, né? Ou esqueceram, ou ignoraram. Por favor, gente, vá lá, tome a sua segunda dose, tá? Da vacina contra a Covid-19.
O Dia Teresina. Sindicato diz que rede municipal não tem estrutura para as aulas presenciais.
Jornal Diário de Pernambuco. Eventos vão poder receber público eventos aí vão poder receber público de até 2.500 pessoas lá em Pernambuco.
Jornal do Comércio Pernambuco. Vai acabar o vazio nas arquibancadas do estado.
É, que já estão se preparando, né, para liberar aí a torcida, né, nos estádios. Jornal Diário do Nordeste, no Ceará. Queda dos casos positivos de Covid. Olha que bacana lá no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. Procura para tirar CNH no estado cresce 11% em 2021.
Jornal Dia do Rio. Polícia desmonta esquema de lavagem de dinheiro.
Estado de Minas, BH. Falta água. Sobram chamas.
É, esse tempo seco, né, gente? Tá fazendo aí em toda boa parte do país falta água e aí, infelizmente, muitos incêndios ocorrendo, né? Vamos de Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Comissão Especial aprova reforma na gestão do funcionalismo público.
O Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, propõe ampla reforma da Previdência Municipal.
Jornal Agora São Paulo, veja qual é o mês para fazer a sua prova de vida do INSS.
Valor Econômico São Paulo. Empresas Eletrobras conclui venda da Norte Brasil. Transmissora por 740 milhões.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, onde você fica bem informado e também participa. Então se prepara aí, já envia sua mensagem escrita pelo WhatsApp da Gabi no 98829-1029 ou aguarde para ligar e falar conosco ao vivo no 36752000. Aqui no Noticiário Regional, iniciamos resumindo os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, o mais atual que eu tenho, recebi ontem à noite, é do dia 22, tá? E eu vou resumir para vocês. Ilhéus tem 40 casos ativos, 7 pessoas em internamento de leitos de UTI, 7 pessoas em internamento de leitos de UTI, mas desses 7 pacientes, 4 pacientes internados em UTI são de outros municípios e 3 pacientes de Ilhéus, tá? Então, repetindo, Ilhéus só tem, segundo o boletim, 40 casos ativos. Já Itabuna, boletim atualizado de ontem, dia 23, ontem à noite, informa que o município tem 199 casos ativos. Vem caindo também, tá? 10 pessoas em internamento de leitos de UTI, 39 leitos de UTI disponíveis. Não tem ninguém internado, graças a Deus, em internamentos clínicos. E tem 46 leitos clínicos disponíveis. Lembrando que dessas 10 pessoas em leitos de UTI, certamente alguns são de outros municípios, tá? Porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de diversos municípios aqui do sul e extremo sul da Bahia. Vamos falar de vacinação, porque a gente tem que sempre deixar aqui orientar os nossos ouvintes, né? Da vacinação da Covid-19 em Ilhéus. Tá tendo aquela repescagem para 18 anos ou mais, ok? Quem tem 18 anos ou mais pode sim ir nos postos de saúde, regiões norte, sul, centro e oeste, conforme o horário de cada posto, né? E tomar a sua vacina. Tem sim vacinação para a segunda dose, para quem está agendado até hoje, dia 24 de setembro. Segunda dose das vacinas Oxford, Coronavac e Pfizer, também nos postos de saúde. Dose de reforço, que era a terceira dose aí para os idosos de 80 anos ou mais, também nos postos de saúde. E pessoas imunossuprimidas, tá? Imunossuprimidas também nos postos de saúde, conforme cada horário. Então, não perca essa oportunidade. Vá se vacinar, seja a primeira ou segunda dose, ou até mesmo a terceira, né, meus queridos idosos? Por falar neles, Renato, os nossos idosos, em Itabuna, o atraso em drive-thru de vacinação contra a Covid-19 irritou aí idosos, não é isso?
É isso. A Secretaria de Saúde de Itabuna iniciou com atraso de uma hora hoje o drive-thru para aplicação da nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos no Teatro Candinha Dória, no loteamento Nossa Senhora das Graças. A vacinação estava programada para começar às 9 horas da manhã, mas a aplicação de imunizante começou com uma hora de atraso, às 10 horas. Idosos chegaram às 7 horas da manhã e ficaram horas à espera de iniciar a vacinação, que só começou às 10 horas. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que ocorreu um atraso no início da vacinação, porque a lona da estrutura do toldo montado no local de imunização foi arrancada pela ventania. Abre aspas, uma equipe responsável pela montagem do toldo já está se dirigindo ao local para resolver o problema e dar início o mais breve possível à aplicação das vacinas, informou a nota, que aconteceu às 10 horas e 37 minutos de hoje.
Pois é, essa nota foi emitida esse horário às 10h37, né, pela Secretaria de Saúde. Eles passaram essa nota para o blog Pimenta, né, informando aí o que foi que houve, né? Mas aquela coisa que eu sempre digo aqui, para idoso de 80, 85, 6, 90 anos, ficar horas na espera, num drive-thru já é complicado. Imagine, Renata, em pé, numa fila, que é o que está acontecendo em Ilhéus. Os idosos estão desistindo de tomar a terceira dose porque não estão aguentando ficar na fila. Eu estou dizendo isso porque eu tenho recebido mensagens, as pessoas têm me procurado para falar sobre isso. E a gente pede aí, Ilhéus podia também organizar um drive-thru desse, né? Porque boa parte das pessoas tem carro e tem idoso que sempre dá seu jeitinho e vai com alguém, né? E claro, tem a fila normal para quem não tem carro. E eu acho que agiliza, né? Ajuda a agilizar. E aí, no caso de Itabuna, houve esse problema e acabou atrasando, tá? Olha, são 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto. Vou trazer uma informação que vem aqui de Caraíva, né, em Porto Seguro. É que a atriz trans Marcela Maia, ela foi agredida em Caraíva, distrito turístico de Porto Seguro, na madrugada da última quarta-feira, dia 22. O caso foi registrado na DEAN, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, na tarde de quinta-feira, dia 24, e é investigado pela polícia. E aí, em depoimento, a Marcela contou que saía da casa de amigos quando foi abordada por um homem que deu tapas no rosto dela, arranhou os seios e ainda tentou enforcá-la. Ela conseguiu fugir e entrou em um estabelecimento. Lá, ela foi abordada por um outro homem que também seria ator, identificado como Tauan Moreira. Ele ameaçou Marcela de morte caso ela não fosse embora do local. A atriz informou à polícia que acredita que o homem que a agrediu agiu a mando do Tauan. Essa versão é investigada. A polícia já solicitou exames periciais que serão feitos pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, lá do Rio de Janeiro, já que a atriz retornou para casa. Ainda não há detalhes se o procedimento já foi feito nem a divulgação do laudo. E aí, na próxima segunda-feira, dia 27, testemunhas e os suspeitos de agredir e mandar, né, serão ouvidos aí pela DEAN de Porto Seguro, a delegada lá, né, obviamente, da DEAN. E nas redes sociais, a atriz Marcela, compartilhou as marcas e hematomas da agressão e afirmou que se trata de crime de ódio por ela ser uma mulher trans. A assessoria da atriz emitiu um comunicado reiterando a transfobia, disse que o caso será levado à justiça e que outras medidas legais também estão sendo tomadas. Marcela faz parte do elenco da próxima novela das 7 da noite da Rede Globo. E ela disse, quanto mais vida, melhor. Recentemente, ela então publicou nas redes sociais a renovação do contrato dela como atriz. Então a Marcela está bem indignada aí, Renato, e alega, né, que foi uma transfobia. Então ela disse que ficou sem chão e sem forças. Seja transfobia ou o que for, não justifica essa agressão gratuita, né?
Com certeza, a gente está há séculos já vivendo, gente, e é um absurdo a gente acreditar que ainda existe isso, né?
Não é, gente, olha, ninguém é obrigado a ser o que é porque as pessoas querem. Ah, eu vou ser assim, vou ser assado porque a sociedade me vê isso. Cada um é do que é, da forma como quiser. A gente só tem que respeitar, é o mínimo.
Com certeza, com certeza.
A gente só tem que respeitar, ninguém tem nada a ver com a opção sexual da pessoa, se ela é trans, se ela não é. Pelo amor de Deus, deixem as pessoas viverem em paz as suas vidas.
Respeitar o ser humano como ser humano.
Como ser humano, independente. Né? Porque o ser humano, o mínimo que ele tem que ser é o quê? É uma pessoa de caráter, né? De boa índole. Agora, se ele é transexual, se ele é homossexual, o que for, é o problema dele, a opção é dele, o corpo é dele. Então, respeitem, pelo amor de Deus, chega de tanto crime bárbaro, né, nesse segmento aí. Bem, são 12 horas e 24 minutos, nós vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Ele sempre acompanha aí o setor policial e sempre tem muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Ótima sexta-feira. Quais são as notícias que você traz nessa primeira entrada?
Oi, Kátia. Muito boa tarde para você também. Muito obrigado. Uma excelente sexta-feira também. Prenúncio também de um excelente final de semana. Renato Miguel, meu querido Renatinho Bad Boy. Boa tarde, boa sexta-feira. Excelente fim de semana, Bad.
Beleza. Ótima tarde para você. Eu estou sabendo que depois que acabar essa viatura aí, você vai ficar à vontade no fim de semana, né?
Sim, à vontade trabalhando, à vontade de dar, viu? Estar à vontade. O trabalho não para, Beto, sabe disso, né?
É verdade, é verdade.
Isso aí.
Graças a Deus, por isso também é uma bênção ter um trabalho que a gente se dedica e tenta corresponder com profissionalismo à altura daquilo que os clientes anseiam e desejam de um profissional.
Coutinho, meu sonho ainda é chegar para você e Carmen falar assim: por favor, vamos olhar alguns imóveis que eu preciso comprar.
Mas, Kátia, porque você e Thiago são pão duros, porque condições vocês têm, graças a Deus.
Coitado, trabalhadores brasileiros. Um dia a gente chega lá.
Com certeza, Kátia, porque não pode nunca desistir, andar sempre pra frente. Vamos lá então, tanque cheio, Renato, tanque cheio, Kátia. Você do Jornal do Meio Dia, também uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana já de forma antecipada, porque a nossa viatura está com tanque cheio, completo de notícia, de polícia, e você vai acompanhar comigo agora as principais ocorrências que foram registradas na delegacia de polícia de toda a nossa grande Bahia. Polícia Civil, em Itabuna, trabalhando bastante, deflagrou a operação do Carlos, policiais civis da 6ª Corpi de Itabuna, que tem o seu novo coordenador chegando, mostrando o serviço, o delegado Evi Paternostro. Deram início amanhã de ontem, quinta-feira, a operação Dom Carlos, principalmente no bairro São Pedro. Um homem identificado como Genivaldo dos Santos Lustosa, 40 anos de idade, ele foi preso com drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, balanças de precisão, munições e cadernos de anotações. Três tipos de substâncias foram apreendidas em quantidades descritas a seguir: 27 tabletes de maconha, ou seja, cerca de 25 quilos de erva, um pacote com 1,5 quilos de cocaína, cerca de 570 gramas de crack. A pesagem das drogas foi feita na DTE, ou seja, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna, no complexo policial da 6ª Corpim. Ainda, no município de Itabuna, foi identificado no Departamento de Polícia Técnica o corpo do homem que tomou em confronto com o peto. Nadson dos Santos Almeida, vulgo Pebal. Ele tinha 29 anos de idade. Lembrando esse fato de Nadson, o resistente, ele estava ostentando armas com mais cerca de 14 indivíduos relacionados ao crime na zona oeste de Itabuna, na beira rio, bairro Nova Itabuna. Quando os agentes foram até o local, aconteceu o tiroteio. No revide, o Nadson Pebal, ele foi baleado, socorrido até o hospital de base, mas foi verificado o seu óbito. Portanto, aí, identificado este caso, nós falamos também aqui durante a semana, dentro do Jornal do Meio Dia. Em nossa região, a guarnição do município de Camamu estava realizando rondas pelo perímetro urbano, quando, na entrada de um bairro conhecido como Bairro do Dendê, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual fugiu, abandonando uma motocicleta. Após a guarnição consultar o veículo, constatou que a motocicleta Honda NXR 125 Bros, de cor vermelha, placa não informada, tinha restrição de furto e roubo, e a mesma foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Camamu. Também em nossa região, em Barra do Rocha, ali bem próximo ao município de Ubatã, Roberto Santos Souza foi baleado nesta semana, na noite da última terça-feira, não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada na madrugada de ontem no Hospital Geral Prado Valadares, no município de Jequié. Roberto, ele foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo na cabeça. A vítima estava dentro de um carro estacionado naquele local, próximo a um campinho de futebol. De acordo ainda com as informações do local, o autor dos disparos estava a pé e na companhia de um comparsa. A motivação, a autoria, estão sendo investigados pela Polícia Civil da Delegacia Territorial do município de Barra do Rocha. Daqui a pouquinho, hein, mais violência no extremo sul da Bahia. Teixeira de Freitas, homem, ele foi assassinado a tiros naquele município. Viatura rodando, viatura circulando, viatura com informação, Recôncavo Baiano, Conceição do Almeida. Que absurdo, hein? Funcionário de hospital é agredido por socos por um paciente desequilibrado. Daqui a pouquinho, mais notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. É, vamos dar uma passadinha rápida aqui no WhatsApp da Gabi, porque em seguida a gente vai para o horário comercial e vamos ter entrevista no retorno. Vamos dar uma passadinha rapidinho no WhatsApp da Gabi, no 988291029, que temos aí, Renato.
Muito bem, a Jeane aqui do Banco da Vitória está pedindo para você mandar um alô para a irmã dela, Jo, que chegou hoje, estava no Rio de Janeiro, disse que tem 4 anos que ela não se vê em...
Olha, já tinha 4 anos sem se ver, hein? Que bom, juntas agora, um abraço aí para a irmã da Jeane e a Jo, né?
Exatamente.
Jo, irmã da Jeane aqui do Banco da Vitória, um beijo para você, seja bem-vinda.
Pronto, muitos ouvintes participando aqui da promoção.
Massa.
Tá? Promoção Super Moda, boa tarde, Kátia, muita luz e paz para você e um ótimo fim de semana. E a Rita Santana, da Morada do Porto.
Obrigada, Rita, beijão.
Ok, tem mais alô aqui. Kátia Gomes, manda alô para Sara Nunes do Pontal, também curtindo você. A Vandilma Passos.
Sara Nunes, um beijo para você no Pontal. Quem mais?
A Maria Luísa também.
Maria Luísa.
Luciana Vieira.
Luciana Vieira, beijos.
É, quem também está curtindo aqui o nosso programa é o Rafael Conceição.
Maravilha. Um abraço, Rafael.
Ok. Ô, Kátia, meu nome é Paulo Marcelo da Conceição. Moro aqui em Ilhéus, na Bahia, na rua Maria Conceição Antônia Rodrigues. Manda alô pra gente, quero participar da promoção.
Já tá participando. Marcelo, o nome dele?
Isso.
Um abraço pra você, Marcelo. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próximo à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, @ Zoom Casa Decor.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabu, na Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabu, na 848, ao lado da Cesta do Povo.
Eternizando seus momentos com emoção. Sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99641530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Coronel Pessoa, número 359, Pontal Ilhéus. Telefone 988-381037.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Creme dental Colgate Total 12, unidade 220 gramas, R$ 8,49. Achocolatado em pó Toddy Original, pote 800 gramas, R$ 9,90. Lava-roupas em pote Xan IP Fragrâncias, caixa 1 quilo, R$ 6,49. Preços válidos até 24 de setembro. Para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pra Açaí.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil. Pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos. Com V de vem. Porque esse não é só mais um verão. É o verão. Com V de vida. Com V de você. Primavera, verão. Supermoda. Moda incrível pra você.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, aniquile seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
A Avatin tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, Loja 3.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, Central das Frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui?
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
Chegou uma novidade ITS pra você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
A Gabriela vai te mostrar como se constrói a melhor rádio. Para começar, projete a melhor programação. Depois, selecione uma mão de obra qualificada.
Aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto.
Aqui é Simone.
Aqui é a Simaria.
Aqui é Wesley Safadão.
Eu sou o Marcos.
Aqui é o Beluti.
Bruno.
Aqui é o Marrone.
Aqui é o João Neto.
Aqui é o Frederico.
Henrique e Juliano.
Aqui é o Eduardo Costa.
Aqui é o Gustavo Lima.
Aqui é o João Bosco.
Aqui é o Vinícius.
Aqui é Michel Teló.
Aqui é a Marília Mendonça.
Aqui quem fala é o Luan Santana.
Aqui é a Maiara.
Aqui é a Maraísa.
Aqui é o Jorge.
Aqui é o Matheus.
Construa uma base sólida com muita informação.
Com os melhores locutores.
Dando aquele belo acabamento.
Agora equalize tudo.
Com muito amor. Decore com as melhores músicas.
Pronto. Esta é a obra do sucesso.
Gabriela FM. A casa é sua.
É só chegar.
Pode entrar.
E ficar.
Ela que faz a sua trilha sonora.
Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui a Fabíola Paes Leme, ela é da empresa Eixo 4 Soluções Inteligentes, que é uma empresa, né, gente, de consultoria especializada em turismo, não é isso mesmo, Fabíola? Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
A empresa realizadora desse evento é uma empresa de consultoria especializada no segmento de turismo.
Que bacana. Então, na segunda-feira, dia 27, segue até o dia 2 de outubro, inicia aí a Semana do Turismo em Ilhéus. Como é que vai ocorrer o evento, as ações da Semana do Turismo em Ilhéus?
Vamos lá. Como somos uma empresa de consultoria, toda a ideia de se trabalhar esse evento veio de alguns diagnósticos que nós, como consultores, como profissionais da área, temos. Então, dia 27 de turismo é o Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo, tá, Kátia?
Que bacana!
Isso! E, por conta das comemorações desse dia, nós começamos a conversar sobre a importância de se fazer ações que trouxessem a pauta turismo para discussão. Sim. Então, esse evento, ele tem como principal objetivo levar informação para os atores da cadeia produtiva do turismo.
Sim.
E quem são esses atores? Estamos falando aí de gestores públicos, do trade turístico, comunidade local e, óbvio, também os visitantes, nossos potenciais turistas.
Que bacana. A gente sabe que Ilhéus é uma cidade turística. A gente estava conversando fora do ar sobre o turismo de um modo geral. E eu até comentei com você e lembrei, olha, Fabíola, eu me recordo que Ilhéus, no passado, era terceiro lugar em turismo. Salvador sempre em primeiro, Porto Seguro em segundo e Ilhéus em terceiro. Hoje já temos outras, claro, além de Salvador, outras cidades à frente aí de Ilhéus, né, no turismo, se destacando no turismo na Bahia.
Sim, a gente tem grandes destinos, que são destinos de sol e praia também. Então, a gente tem Itacaré, Porto Seguro, Morro de São Paulo. A gente tem a Chapada, que não é sol e praia, mas é um grande destino.
Atrai muitos turistas.
Isso, ecoturismo em alta, segmento muito importante dentro da atividade turística.
E se trabalhar o ecoturismo em Ilhéus, com certeza dá, e muito.
Kátia, Ilhéus é um destino fantástico, que quando a gente traz o olhar técnico para os segmentos que podem ser desenvolvidos aqui no município, a gente tem uma riqueza fenomenal. Nós temos o sol e praia, temos turismo cultural, turismo rural, ecoturismo, turismo de base comunitária. Nossa, é muita coisa. Pode ser muito bem trabalhado o turismo náutico. Olha aquela Bahia do Pontal ali, como é fantástica. Então, diferencial e atrativo não falta na nossa cidade.
E durante essa Semana do Turismo em Ilhéus, iniciando agora segunda, dia 27, inclusive, eu peço desculpas para quem vier de fora ao município de Ilhéus, né? Segunda inicia a Semana do Turismo e o turista chega e vê a cidade tão suja de lixo assim, já chega ao 12º dia. E então, na segunda, vocês iniciando aí a Semana do Turismo, vão vir personagens, pessoas, personalidades de fora que vão discutir essa semana? Como é que vai funcionar isso?
Isso, Kátia. A grande essência do evento é a formação de um grupo de trabalho que vai ser formado por profissionais técnicos de algumas áreas específicas, formadores de opinião e comunicadores, pessoas da mídia e imprensa. E esse grupo vai ser constituído por cerca de 26 pessoas, uhum, que vão estar percorrendo alguns pontos turísticos do município. E essas pessoas vão estar levando informação, gerando conteúdo relevante sobre o desenvolvimento da atividade turística. E aí nós estamos falando de conteúdos relacionados ao turismo enquanto ciência socioeconômica, a sustentabilidade. Com esse olhar da importância da conservação dos patrimônios, é fundamental que o patrimônio material, natural, histórico e cultural, que esse patrimônio, que é a matéria-prima da atividade turística, ele seja conservado. A limpeza desse patrimônio é muito importante. Então, nós vamos, sim, chamar a atenção para a importância da conservação desses ambientes.
É, porque quando a gente fala em conservação de ambiente, a gente fala de tudo, quer dizer tudo, não só dessa limpeza da coleta de lixo diária que tem que ser feita no município. A gente sabe que Ilhéus está vivendo essa problemática de novo, mas conservar também o nosso patrimônio com manutenções, incentivar para que as pessoas estejam se querendo conhecer e visitar, né, Fabiola?
Lógico, lógico, Kátia. E a nossa ideia é sempre sermos propositivos. Vamos trazer essa informação, vamos sensibilizar, sempre trazendo um olhar positivo dessas necessidades que são fundamentais. Vamos falar também de cidadania, de empreendedorismo para o segmento turístico, de história local, de cultura e, lógico, que não vai faltar o olhar da beleza, da atratividade desses pontos de Ilhéus. E nós sabemos que tem alguns pontos que, apesar de serem potenciais para o turismo, na verdade não são produtos formatados. Sim. E aí a gente entra também nessa questão de o que é um atrativo, o que é um produto turístico formatado, que também vai ser conteúdo gerado aí na nossa página oficial do evento.
Pronto, é isso que a gente quer. Eu quero esclarecer agora para nossos ouvintes. O evento ele não vai estar acontecendo, por exemplo, num hotel ou num resort ou em algum espaço para palestras, não. Vai ser tudo virtual.
Quase tudo. Esse conteúdo que vai ser gerado, ele vai ser virtual. Então, o ouvinte que estiver aí interessado em acompanhar o evento, entra no Instagram e segue a página @ Semana do Turismo em Ilhéus. Nesses 6 dias de evento, vamos estar gerando todas essas informações que são muito importantes para o desenvolvimento do turismo no município, inclusive também divulgando os atrativos, levando curiosidades, levando o olhar da beleza desses pontos. Isso, Kátia, aproveita e segue a gente.
Já entrei, viu, Renato? Já para eu ficar mais por dentro aqui.
Toda a programação vai estar aí. E aí, Kátia, vamos ter lives também.
Lives
todos os dias. Começamos, inclusive, com uma live no domingo, tá? No dia 26.
7:30 da noite. Isso. A produção de cacau e chocolate associada ao turismo. Com o Marco Lessa, né? Ele que é empresário e CEO do Chocolate Festival e ex-presidente da ATIL. E com a Fabiola Paes Leme, que está aqui conosco, que é turismóloga, né? Mestre em cultura e turismo.
Isso.
Por falar nisso, quando se fala em turismo, a gente lembra de cultura também. E Ilhéus tem uma cultura muito bacana. E eu acho que tem muita coisa aí para apresentar para os nossos turistas e que acho que nem o próprio ilhéuense conhece, né?
É, Kátia, é verdade. Muita coisa. A nossa cultura é linda e nossa cultura é o nosso grande diferencial. Como estávamos conversando, falando da imensidão do nosso litoral, da beleza de nossas praias. Mas quando a gente olha para o estado da Bahia, a gente sabe que tem outros destinos que têm praias muito bonitas também. Então, qual vai ser a diferença que vai incentivar o turista a escolher Ilhéus e não um outro município que tenha sol e praia também? É justamente a nossa cultura.
Sim.
É única, só Ilhéus tem a cultura que aqui nasceu, que aqui está enraizada. Então, a gente vai falar de cultura também, a gente vai ter uma live super bacana na segunda-feira, às 19h30, que vai ser com Paulo Cidade e Maria Luísa Raine. Nossa, eles vão estar falando de cultura e turismo ou cultura para o turismo.
Sim.
Vai ser super interessante, então vai ter muita coisa bacana rolando e uma coisa sensacional. Tanto para quem tem vontade de conhecer Ilhéus, como para a própria comunidade local que não conhece a própria cidade. vamos abrir dois grupos que vão estar fazendo um tour virtual pelo Centro Histórico de Ilhéus.
Sim.
Olha que bacana. Com a agência Via Destino Viagens, sim, a Ana vai estar conduzindo aí essa experiência incrível virtual. Um desafio, um exemplo de inovação e tecnologia no turismo muito legal. Só que precisa fazer a inscrição, tá? Mas as orientações também estão na nossa página do Instagram.
No Instagram. E aí eu peguei aqui a programação. Me corrija se eu tiver algo errado aqui. Dia 27, gente, abertura oficial do evento. Ações na Praia do Norte e no Centro Histórico. Dia 28, ações na Lagoa Encantada, que realmente encanta. Um lugar maravilhoso, isso, paradisíaco. Dia 29 de setembro, ações no Cururupi, Olivença e Acuípe.
Exatamente. Né? Olha, deixa eu abrir uma aspas aqui.
Sim.
O GT, o grupo de trabalho que vai estar nesses locais, seguindo essas datas que você está falando, gerando todo esse conteúdo, levando toda essa informação para a página oficial do evento. E nesse dia, o grupo vai estar fazendo um tour que ele contempla uma aldeia indígena Tupinambá.
Olha que legal.
Muito legal.
Muito bom mesmo. E aí, dia 30 de setembro, ações no Rio de Engenho. Dia 1 de outubro, ações na Praia do Sul, tá? E dia 2 de outubro, que é o último dia, ações no Rio do Braço e Fazenda Irerê. Fazenda Irerê recebe muito turista, né?
Recebe. Recebe. É uma fazenda muito encantadora, muito linda, onde quem vai conhecê-la pode viver uma experiência do cacau e chocolate fantástica.
Então, quem quiser conhecer mais sobre a Semana do Turismo em Ilhéus, entra aí no Instagram, Semana do Turismo em Ilhéus, tá? E aí você vai ficar por dentro de toda a programação, como é que vai ocorrer esse evento. E discutir turismo em Ilhéus é mais do que importante, porque eu percebo... Fabiola, principalmente nesses 4 anos que nós estamos no ar aqui com o Jornal do Meio-Dia, que falta planejamento, né, por parte do Poder Público Municipal. Ilhéus realmente ela merece e deveria estar sendo melhor divulgada, né, como destino turístico e claro, investir, né, no turismo de um modo geral no município.
É verdade. É um grande desafio trabalhar com os gestores de um modo geral. Então, um dos objetivos do evento é justamente esse, ajudar nesse processo de informação, de sensibilização, e incluindo gestores públicos, trazendo o olhar da importância do turismo enquanto atividade econômica capaz de gerar emprego e renda, e dessa maneira um vetor de desenvolvimento econômico sustentável. E também quem faz a gestão dos seus empreendimentos turísticos. E o Sebrae é parceiro do evento e vai estar oferecendo 2 oficinas específicas para a área na terça e na quinta-feira à noite. A gente também vai estar divulgando sobre essas oficinas, como é que faz para fazer a inscrição. E vai rolar muita informação bacana, viu, Kátia?
Vou falar em Sebrae. Quando eu lembro de Sebrae, eu lembro logo de empreendedorismo. E a gente sabe que no turismo também tem muito empreendedorismo,
isso,
né?
Isso sim, O segmento turístico, ele realmente, se a gente for ver quantas pessoas empregam os hotéis, a gente está falando aí só de diretos.
Sim.
De hotéis, de restaurantes, de agências. Então, geradores de emprego, muitos diretos. E indiretamente, Kátia, também. E é isso que as pessoas não sabem. Quando o turismo, ele é bem desenvolvido no município, ele impulsiona toda a economia da cidade. Verdade. Todo mundo ganha.
Verdade.
Não é?
É verdade. O turismo, gente, ele gera emprego e renda, né? Para a cidade. Então tá aí a importância de se investir no turismo da sua cidade. Fabiola, antes da gente finalizar, vamos convida todo mundo para participar, acompanhar a Semana do Turismo Ilhéus.
É isso, ouvinte da Gabriela. Acompanhem, participem. É só entrar no Instagram, @Semana do Turismo em Ilhéus, e acompanhar toda a programação. Gente, vai lá, faz a inscrição no tour virtual, vai ser muito legal. Para os empreendedores do segmento, fiquem atentos aí nas oficinas que vão acontecer no Sebrae. Ainda hoje a gente vai estar colocando lá na página como é que faz para participar. e acompanha a gente. E também, Kátia, vão rolar oficinas em algumas comunidades. Na comunidade da Lagoa Encantada, o GAP vai estar oferecendo aí oficinas de placas sustentáveis.
Muito legal.
Vai ter oficina de artesanato no mercado de artesanato, com artesões de lá do mercado, trabalhando justamente a identidade regional na produção do artesanato local. Outro fato assim, muito importante, trazer essa identidade no artesanato. Porque muito o turista bacana. Vem aqui, na hora que ele quer ir embora, ele quer levar uma lembrancinha da cidade, não é?
Com certeza.
E precisa ter a cara de Ilhéus, ele precisa Verdade. Levar alguma coisa que demonstre, nossa, eu tive em Ilhéus, olha como é legal, porque é uma memória afetiva que ele leva com ele do destino que ele visitou.
Verdade. Fabíola, muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Desejo muito sucesso e que seja uma semana de turismo maravilhosa, com diversas discussões que só traga, só faça somar e trazendo valor mesmo para o turismo de Ilhéus.
Muito obrigada, Renatinho, muito obrigada, Kátia. Eu quem agradeço a oportunidade e espero ver, encontrar vocês lá na nossa página. Comenta, curte, compartilha, reposta. Porque a gente precisa divulgar as informações e é isso. Quanto Verdade. Mais gente tiver acesso a essas informações, melhor para o turismo de Ilhéus.
Que bacana. Obrigada, um abraço.
Eu que agradeço.
Olha, são 12 horas e 55 minutos. Vamos dar uma passadinha no noticiário estadual, divulgar aquela boa notícia, né, Renato? Lembrando aí aos nossos ouvintes que a Bahia recebe aí mais vacinas contra a Covid-19.
Pois é, a Bahia receberá novas remessas de vacina contra a Covid-19 entre hoje e amanhã. A primeira carga com 65.750 doses de vacina da AstraZeneca pode chegar por volta das 5 horas da tarde no aeroporto de Salvador hoje. Já a segunda remessa, com 312.840 doses da vacina Pfizer-BioNTech, chegará em um voo comercial com aterrissagem programada para as 9 horas e 35 minutos de amanhã.
Pronto, a Bahia recebendo mais vacinas, que maravilha, né, gente? Então, lembrando que os baianos aí, mais de 200 mil baianos com a dose, segunda dose atrasada, e tem que tomar essa vacina, tá? Olha, o nosso repórter vai ser acionado. Enquanto isso, dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi, por gentileza, Renato, divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes.
Beleza, vamos lá então. Kátia Gomes, grande sexta-feira, preciso que você fale urgente novamente. Luan Santana procura o pai morador de Itacaré. Valdir Olha. Assis de Jesus, o apelido é Barbudo. Avós Gilberto e Marialva. Por favor, ligar para Arthur Serafim, 988246841. Alô, Chico Pescador.
Então tá divulgado aí, tá? Mandar um beijinho aqui para as pequenas Sara e Sofia, acompanhando o Jornal do Meio Dia, junto com a mamãe, professora Cláudia. Um beijo, meninas. Bem, o nosso repórter está de volta, né? Com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos, sim, turistando pela cidade e agora participando com a viatura da 102,9, com novas notícias de polícia. Extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, é a cidade. E o caso é o seguinte, no início da tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 14 horas, policiais militares do 87 CIPM foram solicitados via central de comunicação para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima fatal no distrito de Cachoeira do Mato, no município de Teixeira de Freitas. A vítima, identificada, Diego Santos Souza, 33 anos de idade. Ela apresentava lesões na região da cabeça e também não há informações até o momento sobre a identidade dos atiradores. No Recôncavo Baiano, o motorista de uma ambulância do hospital do município de Conceição do Almeida, identificado apenas por Almir, ele foi agredido dentro de uma unidade hospitalar na noite da última quarta-feira. As agressões e ameaças aconteceram após o atendimento de um homem identificado como Renato, morador da zona rural daquele município. De acordo com os funcionários da unidade de saúde, o paciente teria sofrido um acidente de moto e chegou ao hospital por volta das 21 horas, quando ficou aos cuidados da equipe de enfermagem. Ele foi atendido, foi feito os curativos, depois ele foi liberado. Cerca de meia hora depois, Renato retornou ao hospital, dizendo que estava à procura de uma mochila. Ele estava entrando em um setor proibido quando o motorista da ambulância, que estava no momento, disse a ele o seguinte: olha, rapaz, é o lugar errado, né? Nem não. Aí é o lugar errado, o lugar certo é por aqui, o lugar certo da saída. Mas aí sim, Almi foi agredido pelo Renato com a sequência de socos. Após ser agredido, o motorista fugiu. No dia de ontem, quinta-feira, foi registrada uma queixa na delegacia da cidade e o motorista já passou por exames também de corpo de delito. Em Jaguarari, sudoeste, é baiano. Após denúncias anônimas, o homem foi preso em flagrante na manhã de ontem, quinta-feira, naquele município de Jaguarari. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o CROBA, e com a Polícia Militar, o homem, identificado por Abimael Pereira de Matos, exercia ilegalmente profissão de cirurgião dentista há pelo menos 10 anos naquele município. Agora, olha, Kátia, Renato, você do Jornal do Meio Dia, nós, simples mortais, temos que estar expostos à violência diariamente, porque nem o próprio secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia tem tido sossego. Acompanhe esta matéria comigo. O prédio onde mora o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, foi assaltado 2 vezes em menos de 15 dias. O primeiro assalto ocorreu na madrugada do dia 31 de agosto. Este fato aconteceu às 4 horas da madrugada, quando uma pessoa pulou o muro do edifício que fica no bairro do Taigara, bairro de classe média alta de Salvador, e levou uma bicicleta de um dos moradores. O segundo assalto foi na semana passada, causando muito mais prejuízos. Os criminosos levaram dinheiro, joias e outros pertences a entrarem em um apartamento de um segundo morador no mesmo prédio do secretário de Segurança Pública da Bahia. Nenhuma das invasões ocorreram no apartamento do secretário Mandarino. Portanto, aí, a situação complicada em relação à segurança pública. Já dizia minha avó, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Olha, que barbaridade esse crime que ocorreu ontem no oeste da Bahia, chocou todo o estado, inclusive as imagens que acompanhamos também pelas redes sociais, um crime bárbaro, frio e calculado. Um médico pediatra, ele foi morto dentro do próprio consultório que prestava atendimento em uma clínica da cidade de Barra, no oeste baiano. O crime aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira. A vítima, Júlio César de Queiroz Teixeira, 44 anos de idade, que também prestava serviços como clínico geral. De acordo com a polícia, um paciente havia saído do consultório quando o suspeito entrou e disparou várias vezes contra o médico. Um dos tiros atingiu a cabeça do Dr. Júlio César. Ele chegou a ser socorrido por outros funcionários da própria clínica para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu para óbito. O bandido, que apareceu na imagem, subiu uma escada utilizando de um capacete, entrou no consultório médico no qual fazia o atendimento a uma senhora, uma criança, juntamente com uma enfermeira, e acabou disparando. As pessoas ficaram apavoradas, fugiram daquele local desesperadas. Portanto, nós lamentamos a extrema violência que assola todo o nosso território baiano, também todo o nosso grande Brasil. Mas para você, Kátia Gomes, Renato Nogueira, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura encerra por aqui hoje. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, com um tanque repleto de informações do setor policial. Desejo a todos um excelente final de semana. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. Boa tarde, você do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas ainda continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Rapaz, que coisa, eu vi o vídeo, né? É da clínica, quando o homem chega de capacete, vai direto pro consultório, né? Entra na sala do médico, onde está o médico com a enfermeira, uma mãe com uma criança que é o paciente do médico, e ele comete o crime. Que coisa absurda, viu? Ai, ai. São 1h03. A gente recebeu ele no WhatsApp, né? E deixa eu divulgar logo aqui também a audiência setorial habitacional. Hoje, dia 24, às 15h. Então, é o lançamento oficial da parceria da Câmara com o Delibera Brasil na realização do mini público Orla Viva. Tem a ver com a Avenida Soares Lopes, tá? Com essa audiência pública que vai ter aí. E esses moradores, né, isso da Avenida Soares Lopes, vão até a Câmara para acompanhar aí essa audiência pública, tá? E eu recebi fotos aqui também, eles visitaram os moradores, né? para o pessoal do Preserve Ilhéus, chamando, convidando aí para essa comissão da Avenida, tá? Avenida Soares Lopes, para essa participar da audiência setorial habitacional, tá? Enfim, o Preserve Ilhéus está sempre aí bem atuante, né?
É, tem uma informação também aqui, Kátia. A doutora Jurema, inclusive, diz aqui, por favor, se possível, divulguem para a gente.
É a mesma coisa que ela enviou. Ah, é a mesma coisa, só não, resumir.
É outra informação sobre o Grupo Amigos da Praia, que realiza...
Ah, sim, ela também participa, é verdade. É,
amanhã, às 7 horas da manhã, a limpeza da praia e educação ambiental da Praia do Miache, ali no Nova Brasília. Neste sábado, por favor, quem puder vir, apareça com boné e máscara.
Ah, então a Praia do Miache fica ali na Nova Brasília, isso, que é próxima ao morro, ali na região do morro de Pernambuco, né? Então pronto, tá divulgado. Viu? Um abraço aí a todos do Amigos da Praia, o pessoal do Preserva Ilhéus, tá? Tá divulgado aqui. É,
pessoal
bem,
também do Mutirão no Miache.
Pronto, pessoal do Mutirão no Miache também. Bem, nós vamos direto... Tem alguma coisa para divulgar ainda do WhatsApp? Podemos ir direto para o Noticiário Nacional.
Ô, Kátia, boa tarde. Eu já enviei diversas mensagens falando do problema aqui de Itabuna. Porém, infelizmente, vocês não divulgam, eu fico triste. Eu acho meio difícil,
porque,
né?
Tem coisas que às vezes você manda mensagem aí e como são muitas, acaba se passando. Mas pode mandar que a gente divulga.
Com o maior prazer. Elas, inclusive, estão dizendo assim, não vou enviar mais. Não, se você puder enviar, a gente agradece.
É.
Agora, infelizmente, o programa é só uma hora e não tem como a gente atender todo mundo.
É porque
né?
Do início ao fim do programa, eu não posso ficar só divulgando as mensagens, né? Tem participação por telefone, tem informações, notícias. Mas chegou e a gente vai divulgar.
Manda um alô para nós. Estamos aqui almoçando, ouvindo no G Barbosa. Coutinho Neto... Kátia Gomes, um beijo pra você. Vanesca do Só e Mais, tô almoçando com Ciro Zatelli.
Olha, um abraço pra Vanesca lá do G Barbosa, Ciro Zatelli, que também faz parte da equipe do G Barbosa. Um abraço a todos vocês almoçando, que maravilha, hein? A gente ainda não almoçou. No caso, a menina de Itabuna, ela mandou o que mesmo? Você conseguiu ler ou ela só
não,
disse isso?
Ela só fez a reclamação.
Ah, amiga de Itabuna, você tinha que aproveitar e mandar a sua mensagem. Olha, eu quero reclamar sobre isso, isso e isso. Quero falar isso, 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 isso. A gente divulga, mulher. Pode mandar aí. Ô, Renato, deixa eu mandar um alô pra ele, que a gente tá aqui se acabando de rir com a foto que o ouvinte Edivando Santos Dias, da Rua da Horta, em Ilhéus, nos mandou. Ele tá sentadinho no sofá, né? Ouvindo a gente, pediu pra eu ver. Olha só, Kátia, aqui a minha casa, eu tô precisando de um rolo de papel de parede da Azul Casa Decor. Foi ontem, ou foi anteontem o sorteio, né? Mas tem toda semana. Edivan, tenta aí semana que vem, coloca seu nome completo, Edivan dos Santos Dias, quero ganhar o rolo de papel de parede, que aí a gente torce para dar tudo certo. Que figura, ele mandou a foto, gente, um abraço então para esse ouvinte aí, o Edivan dos Santos Dias da Rua da Horta em Ilhéus, tá? Mais alguma coisa, senhor Renato, para divulgar?
Não só aqui o resultado da promoção, né?
Daqui a pouquinho. Então, vamos direto no Noticiário Nacional. Olha, a limitação de R$1.000 para operações feitas pelo Pix ou por outros serviços de pagamento entre 8 da noite e 6 da manhã começará a valer a partir do dia 4 de outubro, informou o Banco Central ontem. E aí, conforme detalhado pelo Banco Central no mês passado, esse limite pode ser alterado em um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas a partir do pedido do cliente. Resolução aprovada pela autarquia também estabeleceu que até 16 de novembro, as instituições devem passar a elaborar relatórios mensais com as compilações dos registros diários de ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraudes na prestação dos serviços de pagamento e das medidas corretivas adotadas. Esses relatórios devem ser encaminhados aos comitês de auditoria e de risco, à auditoria interna, à auditoria executiva, ao conselho de administração, se houver. Então, as novas medidas para aumentar a segurança dos serviços de pagamento vêm após uma série de notícias a respeito do crescimento de crimes, incluindo sequestros, relâmpagos após o advento do Pix, que permite transferências imediatas feitas nos 7 dias da semana, em qualquer horário. É bom, né? Todo cuidado é pouco. Então, o limite para operações noturnas com PIX começa a valer dia 4 de outubro. Inclusive, vou aproveitar e divulgar uma mensagem que eu recebi e dizer a vocês que se isso ocorrer aí com qualquer um de vocês, isso é fraude, é tentando aplicar. Mandar uma mensagem de texto, né? Caixa informa, agendamento PIX, no valor tal, concluído com sucesso. Caso não seja você, para cancelar, nos avise agora e manda um link. Aí se você entra nesse link lá, eles vão clonar o seu celular, ok? Então, Caixa Econômica, qualquer banco, não manda mensagem de texto para correntista. Não manda, tá? Não aceite, apague a mensagem, ignore, não clique em nada. Que é tudo aí crime, né? Golpe, né, Renato? Que são muitos. Ai, ai, viu? Bem, agora sim, né, Renato? Vamos divulgar aí o ganhador ou ganhadora daquele vale compras mais esperado aqui da semana, que é o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. A ganhadora é a Maria da Glória Alves de Almeida, da Rua Madre Thaís. É, veio até aqui o endereço dela. Arrasou, hein, Maria da Glória? Parabéns aí. Você é a ganhadora desse Vale Compras da Supermoda Ilhéus. Deixa eu só conferir qual vai ser a loja. Pronto, a da Jorge Amado, ok? Maria da Glória Alves de Almeida, procurar a loja Supermoda do calçadão da Jorge Amado na segunda ou terça-feira. Leve o seu RG, que vai ser comprovado direitinho. Vá de preferência segunda ou terça, porque hoje, mais tarde, a gente vai passar o seu nome lá pra loja, tá bom? Então, eles só podem te receber depois que o nome tá lá. Um abraço, então, para ela. Parabéns, Maria da Glória Alves de Almeida. Ganhou esse Vale Compras maravilhoso. Quem sabe um dia a gente ganha um também. Bem, senhor Renato, a gente finaliza aqui, né?
Essa semana.
É. Marcos vai voltar semana que vem, é?
Na próxima sexta.
Ah, ou vai voltar numa sexta, tadinho. Mas tá bom, né, meu filho? 30 dias de férias, eu queria ter essa mordominha também. Um dia eu chego lá. Bem, Renato, muito obrigada aí pela semana de trabalho, tá? Bom descanso pra você. Eu espero que você descanse hoje mais cedo. Você trabalha demais, viu? Alô, Valderico Júnior, um abraço. Bem, minha gente, ó.
Ô, Kátia, rapidinho. É, ao 20... que falou aqui agora que a gente não tinha dado atenção, aí como você pediu, eu enviei a mensagem para ela.
Uhum.
E ela diz o seguinte: eu já enviei várias mensagens falando sobre o problema da Beira Rio,
uhum,
que fez a reforma e não colocou os coletores de lixo lá em Itabuna.
Então falta de coletor de lixo na Avenida Beira Rio.
Em Itabuna.
Então a gente pede aí a administração pública em Itabuna para colocar aí esses coletores de lixo na Avenida Beira Rio. Ah, gente, pelo amor de Deus, não pode, né? Tem que ter coletor de lixo toda qualquer rua ou avenida, tá bom? E não deixa acontecer o que tá acontecendo em Ilhéus, não. Lixo pra todo lado sem coleta de lixo.
Ele, inclusive, tá falando que é ouvinte assídua aqui do programa.
Como é o nome dela? Deixou o nome?
O problema é que a Beira Rio fez uma revitalização, na reforma, não colocou coletores de lixo. Então, final de semana fica muito lixo na Avenida Beira Rio. Então é isso que ela está pedindo, os coletores de lixo e também policiamento.
Pronto, então a gente pede essa atenção especial aí em Itabuna, colocar os coletores de lixo na Avenida Beira Rio, também intensificar aí, né, as rondas policiais pela Avenida Beira Rio. Esse pedido, ó, não é de agora não, hein? Todo mundo pede mesmo a intensificação aí do policiamento na Avenida Beira Rio. Nosso querido ouvinte de Itabuna, muito obrigada, tá? Continue ouvindo a gente. Pode sim enviar sempre que puder os pedidos ou reclamações aí para o nosso WhatsApp, tá bom? Bem, então a gente finaliza aqui, né, Renato? Um abraço para você. Obrigada pela audiência aí, caro ouvinte. Um abraço para Renato também. Se Deus nos permitir, na segunda-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, né, onde você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
Ó, nosso ouvinte lá de Itabuna disse que sentiu-se muito honrada por a gente ter
ela
lido
falou
o recado
já?
Dela. Ainda não falou.
Ela não quer falar,
tá dizendo
não.
Aqui, amo a Gabriela.
Ô, querida, muito obrigada, tá bom? Conte conosco. Um abraço pro povo de Itabuna, esse povo lindo de Ilhéus também, toda a região.
Zezé.
Ah, agora sim, Zezé, um beijo pra você, Zezé, direto de Itabuna, acompanhando a gente. Continua sintonizada na Gabi, hein? Principalmente no Jornal do Meio-Dia. Beijo pra você, Zezé. Renato, um abraço pra você, bom fim de semana, um ótimo fim de semana a todos, se cuidem. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Até lá.
Até segunda, Kátia. Até lá. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.